Hoje, dia 6 de fevereiro, é o Dia Internacional da Internet Segura. Segundo dados do Didata, temos quase 7 milhões e meio de vírus em circulação na web. A falta de um esclarecimento para as pessoas pode ser um fator que explica o crescimento desse número. Nós vamos saber sobre isso e pegar dicas também para não cair nesses vírus, não clicar em lugar errado, correr risco de perder senha ou de passar senha, endereço para outras pessoas. Vamos conversar com o Ricardo Becker, que é empresário da área de tecnologia. Olá, Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvinte da CBN. É um prazer participar com vocês.
Bom, o prazer é todo nosso. Então, falta uma educação mesmo, não a educação, aquela educação que a gente fala, né, das redes antissociais, mas falta um conhecimento maior para as pessoas que... Isso explica um número tão alto de vírus sendo colocados também, de pessoas sendo atingidas por vírus da internet, Ricardo?
Sim, Marco. Educação pode ser traduzida em preocupação e atenção com as ameaças que estão sempre presentes. Dar maior importância ao acesso e armazenamento seguro das informações a todo momento, principalmente antes da perda, é o que vai fazer a diferença. Então, conscientização e cultura da segurança da informação é a melhor estratégia.
Bom, e a gente entra em sites muito conhecidos, né? Nós temos os provedores aí que oferecem internet. Hoje, muita gente tem Wi-Fi em casa, tem vários serviços de internet. Esses sites, esses provedores, eles estão seguros contra ameaças?
Boa pergunta, Marco. O acesso é um conjunto de métodos e boas práticas, certo? O acesso seguro. As empresas de serviços de internet, elas são sim capazes de adotar alguns métodos. Filtragem de conteúdo, detecção de conteúdos nocivos. Porém, vamos pensar em segurança como várias camadas sobrepostas, onde cada participante tem sim suas responsabilidades. E esses métodos, eles evoluem conforme as ameaças também evoluem. Na verdade, se a gente olhar do ponto de vista de segurança da informação, as ameaças elas estão sempre evoluindo primeiro que as proteções. Por isso, a gente vê tantos incidentes acontecendo. As empresas brasileiras, elas investem sim em segurança. Até porque, se não fizerem, seus próprios serviços são prejudicados, são impactados. Então, elas sim investem.
E tem uma... Oi, pois não. Perdemos o contato?
Não, estou aqui.
Opa, pois não, Ricardo. Bom, então deixa eu fazer uma próxima pergunta para você. Essa questão dos sites que muita gente pega o vírus quando clica, né? Uhum. Existiria alguma possibilidade de a pessoa saber que aquilo pode ser um golpe, que aquilo pode ser um vírus, que aquilo pode roubar uma senha, um dado pessoal? Porque, claro, quando você clica nos sites mais conhecidos, por exemplo, sites de notícias que... são ligados aí a grandes grupos, né? A gente sabe que isso não acontece. Mas, às vezes, tem alguns anúncios que chamam a atenção da pessoa, que prendem a curiosidade, e clicando ali isso pode acontecer. Teria como identificar onde estaria uma ameaça?
Olha, a melhor forma de identificar isso é desconfiar de qualquer tipo de conteúdo que não seja originário de locais realmente seguros, reconhecidamente seguros. Existem técnicas de se esconder os endereços. Então, a premissa é, se o utilizador, se o usuário, ele não tem certeza que aquilo é seguro, não clique, não faça.
Ah, sim, essa é uma boa dica. Mas agora, saber se é seguro ou não, é até por isso que existem os golpistas, né, Ricardo? Então, eles sempre estão à frente dessa segurança que as pessoas tomam e dessas providências.
É difícil deixar a responsabilidade somente na mão do usuário, né? Como eu falei, existem várias camadas de segurança que a gente pode utilizar. Então, a segurança, óbvio, não existe 100% seguro, mas uma segurança maior, uma que nos dê uma tranquilidade maior, ela vai ser a soma desses métodos, a soma dessas estratégias.
E onde que é mais perigoso a pessoa ter os dados pessoais, endereço, roubados aí por hackers?
Marco, hoje não tem lugar mais perigoso. As ameaças, elas estão circulando em todos os locais, sejam computadores pessoais, empresas, grandes corporações. Então, não existe mais seguro. Novamente, existe como a gente reforçar e reduzir o risco, né? Reduzir a ponto de não termos tantos prejuízos. Mas não tem como blindar 100%, isso não existe.
Mas a redução é possível?
É.
Pelo menos diminuir o perigo?
É possível sim. Existem tecnologias que apoiam isso, por exemplo, bons sistemas de firewall, bons antivírus, sistemas de backup, sistemas de controle de conteúdo. Isso falando de tecnologia, né? Falando do ponto de vista de empresas, aumentar a conformidade na utilização dos dados, agora, ano que vem, entra a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é um conjunto de normas e boas práticas que vai vir com força de lei para que as empresas melhorem, né, o tratamento de dados, da informação e a responsabilidade no uso da mesma. Boas práticas como senhas complexas, sistemas operacionais atualizados, e aí sistemas operacionais tanto de smartphones, que hoje representam a grande maioria dos acessos à internet, né? Mas computadores, backups, cópias daquela informação importante em locais seguros, e mais seguros, né? Como backups em nuvem de grandes empresas. Essas são as formas que a gente tem hoje de reduzir o risco e reduzir prejuízos.
E você falou de algo interessante aí, Ricardo, que pouca gente acaba se atentando, né? Hoje em dia se usa muito mais smartphone do que computador, o PC, ou então o notebook, né? Os celulares, eles também estão vulneráveis, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Os celulares rodam sistemas operacionais de mercado. Se a gente for falar em vulnerabilidades, praticamente temos os mesmos conjuntos, as mesmas técnicas de exploração em sistemas operacionais de mesa quanto em smartphones. E outra, boa parte das ameaças hoje, elas utilizam engenharia social, que são técnicas muito antigas e ainda muito efetivas, né? Então, tudo que o usuário usa para acessar uma informação está correndo risco.
A pessoa entra numa rede social, por exemplo, vai procurar, já que nós estamos aqui no estúdio, vai procurar um televisor que tem aqui. Aí aparece na rede social, nos sites que ela vê depois, anúncios de televisor. Ou seja, os dados, eles estão disponíveis, né? Isso não é o caso de um vírus, não está roubando nenhuma senha da pessoa, nenhum dado pessoal, mas tudo que é procurado na internet é monitorado, né?
Exatamente, exatamente. Hoje, as empresas, elas coletam dados de acesso para definir melhor o perfil do usuário. E esse perfil, ele vale muito dinheiro, né? As empresas usam isso como uma estratégia para melhorar a apresentação de produtos, como ferramenta de apresentação mesmo, de prospecção de oportunidade de venda. Então, é bem interessante. Do meu smartphone, se eu procurar uma palavra, um produto específico qualquer, e dois dias depois abrir o meu computador de casa, vai ter uma oferta daquele produto que eu procurei no meu smartphone.
Bom, uma última pergunta então para a gente encerrar aqui, Ricardo. Quem já teve, né, um sigilo quebrado aí, dados vazados, foi feita compra no nome da pessoa, praticamente como se acontece no banco, com cartão clonado, né? E já aconteceu na internet também. O que deve fazer para recuperar os danos aí, a pessoa que teve esses dados vazados?
Marco, recuperar dados é sempre uma aposta com margem de sucesso tendendo a zero, né? Como eu sempre digo, 100% seguro é algo que não existe. E a minha recomendação sempre é investir esforços na preparação para a perda, ou seja, estar bem preparado caso a pessoa ou a empresa tenha algum prejuízo e que ela possa retornar os acessos, retornar os dados o mais rápido possível, no menor tempo possível, com a menor perda possível. Essa é a maior preparação. Poxa, aconteceu uma perda, perdi os meus dados. Boa parte do conteúdo que alguma pessoa, que uma empresa usa e utiliza, pode estar em e-mails enviados, pode estar em backups feitos. Então, dá para conciliar alguma coisa, dá para conciliar, para consolidar alguma coisa, mas recuperar 100% não estando preparado é muito difícil.
Pois é, então, que as pessoas se protejam aí na internet e evitem qualquer risco, que às vezes estão meio invisíveis, né? Mas o Ricardo Becker, empresário da área de tecnologia, trouxe algumas dicas aí para melhorar a segurança na internet. Hoje é o Dia Internacional da Internet Segura. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para você.
Marco, eu que agradeço. Boa tarde a todos.